Tá no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
A inovação e a tecnologia são importantes para a vida da população por permitirem melhorias na qualidade de vida e facilitarem o dia a dia. Elas ajudam no acesso ao conhecimento, na conexão das pessoas, criam novos empregos, tornam a economia mais eficiente, oferecem soluções para problemas ambientais. Dito isto, no episódio de hoje, queremos saber como ações com este foco têm contribuído com a gente, têm facilitado o nosso acesso a serviços públicos e queremos saber também como os cearenses têm sido beneficiados pela tecnologia e a inovação. Em resumo, o episódio vai dizer como a tecnologia e a inovação têm sido positivas para a sustentabilidade, para a saúde, para a praticidade e para o bolso da gente. Eu sou o Roberto Leite e está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
E aí, gente, aqui Carol, Caroline Braga. E aqui, assim, já com muita vontade de saber mais sobre tecnologia e inovação no Ceará. E como a gente sempre descobre junto e com você no comando...
Diz tu primeiro!
Ó, o João Gabriel é professor. Ele mora em Juazeiro do Norte, no sul do estado, região metropolitana do Cariri. No comecinho dessa semana, ele mandou uma mensagem para a gente, um áudio que fala sobre expansão da conectividade. Bora ouvir o João.
Oi, Carol, Roberto. Muito bom participar do programa dentro desse tema de vocês de hoje. Me veio de imediato à cabeça o dia que eu estava na casa de uma amiga que mora perto de uma praça que a gente tem aqui em Juazeiro, a Teodoro de Jesus. Nesse dia, todo mundo sem internet e eu precisando com urgência pedir um carro de aplicativo para ir ao hospital. Fomos até a praça e deu certo. Tinha lá uma internet que o governo tinha instalado. Eu lembro disso até hoje. Reconheço e aplaudo essa ação. Espero que essa internet esteja por toda parte no estado. Naquele dia, realmente, isso salvou minha vida.
João Gabriel, que coisa boa sua participação. E assim, que tema bom você trouxe aqui pra gente, né? Que tema bom pra gente começar a entender sobre tecnologia ao alcance do cearense. Ao alcance via poder público. Ó, a gente falou com a turma da empresa de tecnologia da informação do Ceará, a ETICE. E aí, a gente pegou umas informações sobre esse programa que você mencionou. Ele é estadual mesmo, feito você achou que era. O nome dele é Ceará Conectado. E outra coisa, João, é que essas instalações estão sendo feitas de modo totalmente gratuito e por todo o Ceará. Então, esse acesso que você diz ter salvado sua vida, né, está sim se espalhando pelo estado inteiro. Se espalhando feito você mesmo destacou ser prudente que acontecesse assim, né? Bom, dos 84 municípios cearenses, 136 já são atendidos pelo programa Ceará Conectado. Já são 186 praças públicas com pontos de internet gratuito. E querendo saber mais sobre o programa, é só acessar o etice.ce.gov.br. E no mais, você que está ouvindo a gente já sabe. Querendo participar, como o João Gabriel participou, só mandar mensagem para aquele zap de sempre. O 859-8956-1393. Aí você vai lá, diz o seu nome, onde você mora e solta a sua dúvida. Já já, no finalzinho do programa, na verdade, a gente conta qual será o tema da próxima sexta.
Segundo o Ministério da Saúde, até 2028, todos os agentes da saúde pública brasileira terão implementado políticas de informação baseadas na tecnologia. E por que isso, gente? Porque a tecnologia realmente tem um papel cada vez mais fundamental na transformação também da saúde pública, trazendo ainda mais soluções inovadoras para o enfrentamento dos desafios da área. Aí, claro, também quisemos saber de que modo a tecnologia e a inovação têm influenciado nas ações de saúde desenvolvidas no Ceará.
falamos com a médica infectologista e coordenadora do Serviço de Telesaúde do Governo do Ceará, a doutora Melissa Medeiros. Primeiro, quisemos saber se o Estado tem ações em nome da eficiência dos serviços, sabe? Ações inovadoras que aumentam, por exemplo, a precisão de diagnósticos, que personalizam tratamentos. Bora ouvir o que foi que ela disse sobre isso.
Dentro das principais ações estratégicas, a gente pode citar principalmente os serviços de monitoramento, como, por exemplo, o monitoramento das filas de cirurgias eletivas, que tem sido uma das estratégias mais importantes do governo estadual atual, né? Dentro de essas ações, a gente tem o aplicativo dentro do Ceará App, onde o paciente ele pode se visualizar dentro da fila, seguir o acompanhamento, todas as mudanças que acontecem para que aquela sua cirurgia aconteça mais rápido, né? Inclusive a estimativa do tempo de espera até que aconteça essa cirurgia. Nós temos o monitoramento de várias ações, inclusive de vigilância epidemiológica, como por exemplo de vacinação. Tudo isso dentro de BIs que estão vinculados ao nosso centro de inteligência, que é o CIEGES, né? Além disso, a gente pode citar os serviços de telesaúde, né? Então, foi uma grande inovação dentro desse governo, onde, através do teleatendimento, a gente tem tanto a interconsulta como a teleconsultoria, onde a gente tem 22 especialidades diferentes de atendimento. E, no final do ano passado, a iniciativa do Teleprep PEP direto com o cidadão em horários noturnos, né? Então, isso realmente mostra os avanços que a gente fez até agora, e existe muito mais para 2026, né? Então, a ideia é cada vez mais a gente implementar com melhores desenvolvimentos tecnológicos e, inclusive, a inserção de inteligência artificial dentro das nossas ações. É importante lembrar também do serviço de mensageria, né? Onde a gente já consegue, nos primeiros meses de utilização, né? Nos primeiros 6 meses de utilização, a gente já consegue ver uma redução de absenteísmo em 12,5%, né? Então, nesses primeiros meses, nos hospitais, o agendamento, né, que tem sido realmente um lembrete para os pacientes com 10 dias antes da sua consulta, 48 dias da sua consulta, e a perspectiva do avanço disso no próximo ano, principalmente com o reagendamento automático, né, e a possibilidade da gente ter um maior aproveitamento das vagas ociosas.
E bom, sabemos que a tecnologia não vem sempre no formato de um equipamento, de um dispositivo, ela pode ser também um processo inovador. Um processo que facilita o uso de um serviço e que otimiza um determinado fluxo. Pensando assim, pedimos para que a doutora falasse um pouco mais no Telesaúde, um serviço que ela já mencionou há pouco e que é exatamente uma inovação que melhorou e facilitou muito o atendimento ao cidadão. Bora ouvir a doutora Melissa.
É muito importante a gente entender o que realmente é inovação. Muitas vezes as pessoas elas confundem inovação e tecnologia como máquinas, que é o que a gente chama de hardware, né? Então, é um computador, é um smartphone, é um relógio que é conectado a um celular, mas, na verdade, a inovação ela vai além disso. A inovação é sobre você montar estratégias e processos que vão otimizar um problema que você tem para ter uma resolução mais prática. Então, muitas vezes, é uma reestruturação. Um grande exemplo que a gente tem é justamente da nossa telesaúde, que hoje ela tem sido realmente tendo uma repercussão fantástica no Brasil inteiro. A gente tem tido realmente muita procura de outros estados para saber como a gente funciona. E é incrível como, na verdade, foi muito mais uma estruturação de serviço do que realmente um investimento atualmente em termos de tecnologia. Porque nós já tínhamos um serviço onde a gente fazia muito a segunda opinião, a resposta a dúvidas que eram encaminhadas para os nossos especialistas e eles respondiam. Mas desde janeiro de 2024, a gente passou a avançar nisso com as consultas síncronas, que é isso. São as consultas diretamente com o profissional de saúde da atenção básica na presença do paciente. Então, hoje a gente tem 22 especialidades diferentes, dentre elas neurologia, reumatologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, pediatria, reumatologia, nefrologia, uteísta. Então, são várias especialidades funcionalidades, né, que estão disponíveis mediante uma escala dentro da própria Secretaria de Saúde. Então, nós temos aqui um setor de telesaúde, onde nós temos cabines de atendimento e temos vários especialistas atendendo diariamente de 7 da manhã até as 7 da noite. Então, quando é que a gente faz esse atendimento, né? Então, o médico da atenção primária hoje, ele solicita, né, uma consulta especializada. Antes, o paciente precisava se deslocar muitas vezes para a capital, esperar em longas filas, né, ser chamado. Agora não, agora a gente consegue levar o especialista até o paciente, até a localidade dele. Então, dentro do nosso agendamento, nós temos um setor de agendamento que faz o agendamento, envia o link de consulta para aquela unidade básica de saúde, né? E a gente tem realmente a recomendação, a orientação, envia receita, envia solicitação de exames, e a gente tem conseguido uma agilidade tão boa que a gente conseguiu uma resolutividade dessas consultas em 87%, quer dizer, 87% dos atendimentos a gente não encaminha para uma consulta presencial. Então, a gente consegue o quê? Reduzir as filas ambulatoriais também por especialistas. E a gente quer avançar muito mais no próximo ano, né? Então, o próximo ano, as consultas, provavelmente, por telesaúde, elas vão ser realmente direto com o cidadão. Ele não vai precisar sair da sua casa e se deslocar para uma unidade. Então, esse vai ser um dos avanços que a gente vai ter no próximo ano. Como é que a gente funciona, né? Hoje, a telesaúde, ela funciona com o atendimento síncrono, que são essas consultas, o atendimento assíncrono, que é quando você tem a consultoria, você pode também só encaminhar a dúvida. Isso pode ser feito através do nosso site, né, que é no Saúde Digital. Basta você ir para o Saúde Digital da SESA, procurar a área de saúde e solicitar através da telesaúde esse atendimento. A gente também pode fazer esse acesso via Ceará App, quando você clica no Saúde e olha nosso telesaúde também, e você consegue, né, enquanto profissional de saúde, fazer esse agendamento para o seu paciente, para consulta síncrona ou para tirar uma dúvida, né? Você pode também encaminhar, por exemplo, exames para laudos, como, por exemplo, muitas lesões dermatológicas. A nossa dermatologia tem recebido bastante, principalmente quando a gente tem dúvida, é uma lesão neoplásica, é um câncer ou é uma lesão mais simples. Então, isso ajuda e facilita bastante. Outra coisa que a gente tem também é o telediagnóstico. A gente tem telediagnóstico principalmente para retinografia, onde a gente tem aparelhinhos que são retinógrafos digitais que ficam circulando em mutirões no estado, tá? Por região, a gente tem um aparelho por região e a gente busca expandir para o próximo ano com a compra de mais aparelhos para que a gente faça, por exemplo, o diagnóstico de catarata, uma suspeição de glaucoma, por exemplo, e outras patologias oftalmológicas. A gente tem um tele-ECG também. Então, nós temos aqui, a gente recebe o eletrocardiograma da atenção primária ou hospitalar para que os nossos cardiologistas deem um laudo também. E a tele-UTI, onde a gente tem UTIistas que dão suporte, né, às UTIs do estado inteiro. O contato que a gente tem é via o Saúde Digital, como eu falei, e o Ceará App, tá?
Ontem, quinta-feira, dia 11, e hoje, sexta, 12 de dezembro, o governo do Ceará realizou o Fórum de Saúde Digital. Neste evento, foi lançado o Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão Estadual do SUS. Aí, pedimos para a doutora explicar o que é mesmo esse Centro de Inteligência e como é que essa inovação chega para contribuir com a eficiência da gestão da saúde pública do cearense. Bora ouvir a doutora.
Nos dias 11 e 12 de dezembro, nós tivemos oficialmente o lançamento, né, do nosso Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão Estadual do SUS, né, dentro, junto, em parceria com o primeiro Fórum de Saúde Digital do país, né? Então, realmente trazendo pessoas importantes, né, e representantes importantes de CIEGES de outros estados do Brasil, né? Então, os CIEGES, eles devem ser instituídos dentro de cada unidade federativa do Brasil. Hoje, nós não temos muito instituídos, né? Então, o Ceará, ele está realmente nessa vanguarda também para que a gente consiga realmente ter uma inserção maior através de BIs ou dashboards ou monitoramentos que não sejam simplesmente estatísticas estatística é simples, mas na verdade que a gente tem um gerenciamento de correlação de vários bancos de dados para que a gente tenha uma maior desenvoltura estratégica para decisão realmente do governo. Como é que isso funciona? Então, basicamente, a gente não tem uma representatividade só de um único banco de dados. Por exemplo, se eu quero avaliar uma, vamos supor, a mortalidade materna dentro do estado do Ceará, são vários fatores interrelacionados, não só a questão do pré-natal, mas a questão da vacinação, a questão dos fatores de risco, né? Então, tudo isso pode estar distribuído em bancos de dados diferentes. E os bancos estratégicos, né, quer dizer, os BIs estratégicos que a gente utiliza dentro do CIEGES, é justamente para trazer respostas mais completas para o nosso gestor, para que ele tenha realmente uma casualidade mais facilmente detectada, para que a gente possa realmente intervir direcionado e conseguir realmente a redução daquele realmente daquela taxa ou daquele indicador que realmente não está tão bom no momento para a gente, né? Principalmente através do Integra SUS, né? Que todo mundo já conhece, a nossa plataforma do Integra SUS, e que agora está ganhando uma nova versão, né? Mais moderna, mais intuitiva, mais agradável e fácil realmente de ser observada, onde os principais indicadores dentro de saúde, dentro do estado do Ceará, podem ser visualizados lá. Então, é importante que a população tenha conhecimento de que o Ceará, ele realmente desponta nesse cenário de inteligência de dados, né? Então, o CIEGES, basicamente, é o nosso central de inteligência de dados para avaliar e analisar todos os resultados que a gente tem de coleta de números dados. A gente sabe hoje que os dados são a coisa mais importante que existe dentro de um estado para que a gente tenha a construção de uma estratégia realmente eficaz de política de saúde. Então, hoje é imprescindível, não é mais o que eu acho, o que poderia ser, ou o que eu gostaria que fosse, mas simplesmente o que os dados mostram e as minhas iniciativas voltadas diretamente para responder o que aquele dado aponta, ele vai direcionar, sim, uma melhor resposta estratégica dentro da saúde do Estado.
A obra do paraibano Fabiano Formiga tem encantado o mundo inteiro. Tido como o mago dos beats, Fabiano tem inovado juntando analógico e digital. No projeto Formiga Dub, Fabiano e outros artistas reúnem ciranda, caboclinho, baião e as mais inúmeras batidas. Bora ouvir uma das obras-primas desse projeto? Soletrando o Coco, com Anitta Garibaldi e Fabiano Formiga.
Thank you. quero ver você cantar. Tem C com O, com O do céu é coco. Juntando tudo dá coco, soletrando coco dá. Tem C com O, com O do céu é coco. Juntando tudo dá coco, soletrando coco dá. Agora um C com O, C com A, dê a cocada. Cocada de coco para o coco se copar. Agora um C com A, dê a cocada. Faço cocada de coco para o coco se copar. Eu quero ver você ficar feito louco, dando nós sai no coco sem saber a soletrar. Eu quero ver você fica feito louco, dando nó certo no coco, sem saber assoletrar. É assoletrar no coco, o nome dessa música. Você tem que saber soletrar o coco. Um C com O, o outro céu é o coco. Juntando tudo dá coco, soletrando o coco dá. Então, vou lhe ensinar como é que escreve um coco. Depois do coco escrito, quero ver você cantar. Um C com O, com o outro céu é coco. Juntando tudo dá coco, soletrando o coco dá. Um C com O, com o outro céu é coco, juntando tudo dá coco, soletrando um coco dá. Agora um C com O, C com A, dê a cocada. Cocada de coco para o coco se encopar. Agora um C com A, dê a cocada. Faço cocada de coco para o coco se encopar. Eu quero ver você ficar feito louco, dando nó certo no coco, sem saber assoletrar. Eu quero ver você ficar feito louco, dando nó certo no coco, sem saber assoletrar. É assoletrando o coco, o nome dessa música. Você tem que saber soletrar o coco. Um C com O, o outro céu é coco. Juntando tudo dá coco, soletrando o coco dá. Então,
ei, o que é isso mesmo?
E o nosso que é isso mesmo foi bater desta vez lá no complexo do Pecém, importante centro industrial e portuário do Ceará. Com investimentos em infraestrutura e projetos de energia renovável, ele tem promovido desenvolvimento econômico e social, sempre com foco na sustentabilidade.
Por lá são inúmeras as inovações. Umas, a gente até já ouviu falar mais, como, por exemplo, a central de dados do TikTok, que será instalado no complexo portuário do Pecém. Um anúncio feito na última semana aqui no estado pelo presidente Lula e pelo governador Elmano de Freitas.
E este será, Carol, um empreendimento todo à base de energia renovável, que vai trazer novas usinas eólicas e solares dedicadas a atender o projeto. Para sua instalação no Ceará, o TikTok vai usar tecnologia de resfriamento, uma tecnologia que não usa água. Toda a refrigeração dos equipamentos será feita por sistemas 100% baseados em ar. uma tecnologia sustentável e que será útil para a economia local. Bora ouvir o governador Elmano falando sobre isso.
O Ceará consome 1,5 giga de energia. O Ceará produz mais de 4 giga de energia renovável. Portanto, o Ceará mais produz energia do que é capaz de consumir. Por isso nós temos um desafio. O desafio de trazer empresas, indústrias de melhores salários para dar emprego para a juventude que está na escola estadual, sair da escola estadual e ter um emprego de qualidade. O data center que nós estamos falando é um data center de média salarial de R$5.000. Que a energia é renovável e além da água sair do ar, nós vamos ter a possibilidade que nós já estamos construindo de tratar a água de esgoto de Fortaleza e da região metropolitana para fazer o reuso dessa água, fazendo uma solução ambientalmente equilibrada. A empresa está obrigada a investir R$15 milhões todo ano para as comunidades e para as nossas universidades, para fazer o desenvolvimento das comunidades que moram no entorno do complexo do Pecém.
Outro destaque também bem conhecido quando se fala no Porto do Pecém é o desenvolvimento de hidrogênio verde. O complexo vai abrigar os primeiros projetos de hidrogênio verde do país. Mas, junto a isso, tem outras ações inovadoras muito interessantes que rolam pelo complexo. Soubemos, por exemplo, que o porto foi o primeiro do Brasil a usar a embarcação Guará. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu não tinha ouvido falar, eu fui atrás e descobri que isso é uma embarcação sem gente, sem tripulação humana. É uma embarcação que faz todo o levantamento hidrográfico das águas do mar da região, né? E sabe para que isso serve? Para garantir um mapeamento preciso, um negócio essencial, né, para a segurança das navegações que chegam e saem dali. Também para a gestão das águas e para o monitoramento ambiental. Optar por uma inovação assim, sem gente junto, foi positivo porque resultou numa coleta de dados sem interrupção. Uma coleta que seguiu 24 horas por dia até o final do trabalho. Legal demais, né, isso?
Muito, Carol. E olha, ainda sobre o complexo do Porto do Pecém, teve outra coisa que chamou a atenção da gente. É que tá para começar uma obra por lá que vai permitir carregamento elétrico para navios. Olha só. E mais uma vez o porto será pioneiro no Brasil, com mais essa tecnologia. O nome do serviço é o Shore Power. E com ele, embarcações atracadas no porto poderão ser alimentadas diretamente pela rede elétrica terrestre. Isso vai dispensar o uso de motores auxiliares a diesel dos navios. A gente soube que, além da grande economia que será gerada, isso pode gerar também por ano uma redução de 796 toneladas de emissão de CO2 na atmosfera.
Bom demais, né, gente? Bom, mas isso aqui é só um resumão do que acontece pelo Porto do Pecém, viu? Para saber mais sobre o que rola por lá, acessa o complexodopecem.com.br, que nesse site sempre tem coisa atualizada. Mas tu ficou mesmo, foi querendo conhecer o porto, saiba que pode. Basta você marcar sua visita. Para marcar, você faz assim. Vai nesse site que eu acabei de dizer, que é o complexodopecem.com.br. Na página, tu vai baixando. E aí, lá embaixo, você vai encontrar um Você no Complexo. É exatamente aí que você marca sua visita. Vai lá que é bem facinho.
E como o tópico inovação não para no Ceará, começou a ser produzido carro aqui no estado, sabia? Carro elétrico, lá em Horizonte. Em outro ato histórico para o estado, o presidente Lula e o governador Elmano visitaram por esses dias o Polo Automotivo do Ceará, que entrou em operação com dois modelos de carros elétricos. O Polo é o primeiro multimarcas do Brasil. De lá, sairá o primeiro Chevrolet elétrico produzido no país. Sobre esta inovação, conversamos com Danilo Serpa, que é presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a ADESE. Fala aí, Danilo.
O governador Elmano de Freitas conduziu pessoalmente, né? Deu todo aí o empenho máximo para esse projeto sair do papel, né? Desde o começo, eles apropriando a fábrica da Ford, buscando aí parceiros para esse polo multimarcas. A gente está fazendo história na indústria automotiva brasileira, que é ter a primeira planta, a primeira fábrica multimarcas do Brasil. Isso, para você ter ideia, uma planta multimarca produz para várias montadoras, para várias marcas. Isso já tem no Uruguai, tem no México, tem na África do Sul, tem na Tailândia, tem na Rússia, enfim, tem na Argélia, tem vários países do mundo, mas no Brasil não se tinha. E nós iniciamos aí na semana passada, né, com a presença do presidente Lula, do governador Elmano, do presidente da América do Sul, da General Motors, da Chevrolet, que é o Santiago Chamorro, o lançamento do primeiro carro e já o anúncio pela Chevrolet do segundo carro que será produzido na nossa fábrica, na nossa planta multimarcas. Né? Fora isso, também a gente ainda teve a visita já de vários sistemistas, né, que são os produtores de autopeças para a indústria automotiva, justamente buscando, conhecendo a nossa planta multimarca e buscando já fazer parcerias, né, que onde vai gerar mais emprego e renda para o nosso irmão cearense, para produzir para o nosso polo automotivo. Então, no mundo, onde se vai uma fábrica automotiva, vai também os sistemistas, as fábricas de autopeças. Então, esse polo automotivo realmente vai ter vários ganhos, né, ao longo aí dos próximos anos para o nosso Ceará. Com a fábrica de multimarcas, de carros automotivos, multimarcas, já anunciada a GM, a gente está, sob a liderança do governador Elmano aí, já em negociações com outras marcas, né, negociações bem avançadas, tá? E vamos ter a capacitação de muita gente aí, tanto para nossa fábrica multimarcas em Horizonte, como também para as oficinas, como também para as concessionárias por pós-venda. Então, uma indústria automotiva, ela capacita, ela gera muito emprego. Temos também aí a atração de investimentos para os sistemistas, como eu já falei, né? Então, assim, realmente é um ganho o Ceará com esse polo automotivo multimarcas.
Em Admirável Chip Novo, a baiana Pitt faz uma crítica direta à alienação, ao consumo sem questionamentos. Bom, a tecnologia pode e é de fato ótima, mas cuidemos sempre para as nossas sensações e sentimentos não serem mais programados que autênticos. Bora de Pitt.
Pane no sistema, alguém me desconfigurou.
Seja ousadia, tenha mole, gaste vida.
país.
E hoje no nosso quadro E o Ceará com Isso? Convidamos dois gestores que têm trabalhado muito no desenvolvimento da tecnologia e da inovação no Ceará. E aí eu vou começar com uma breve aqui apresentação e depois tu continua, tá?
Vai lá.
Vamos lá. Primeiro com a gente aqui, o Reines Frota. O Reines é graduado em Direito, tem MBA em Gerenciamento de Projetos, foi secretário das Regionais 1 e 2 da Prefeitura de Fortaleza, diretor de Inovação e diretor de Gestão Corporativa da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, que é uma empresa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi diretor-presidente da ETUFOL, empresa de transporte urbano de Fortaleza, assessor especial da Vice-Governadoria do Ceará, secretário executivo da SESA, que é a Secretaria da Saúde aqui do Estado, secretário de Recursos Hídricos do Ceará, diretor-presidente da COGE, que é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará. Atuou também no DENOX, né, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, como diretor de desenvolvimento tecnológico e produção. E hoje ele está aqui com a gente como secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Reines, muito bem-vindo ao Dia a Dia com o Ceará.
Uma satisfação vir aqui. Digo que o prestígio dos apresentadores, o bom trabalho também que vocês falam do currículo da gente, mas de onde vocês já passaram também, nos traz aí a condição de saber que vem ter uma conversa bem agradável e produtiva para o nosso cearense saber os caminhos que o nosso Estado vem levando.
Uma honra. Muito obrigada, secretário, viu? Bom, e aqui também com a gente a Sandra Monteiro. Graduada em Nutrição, Sandra é especialista em Administração Hospitalar, mestre e doutora em Farmacologia. Com experiência profissional na gestão em saúde e no ensino profissional, Sandra já atuou em diversas universidades, como coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e da Educação Superior do Estado do Ceará. Ela liderou projetos como o Plano Estadual de Ciência e Tecnologia e o Estudo de Viabilidade do Parque Tecnológico do Ceará. Hoje, a Sandra é a secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Secretária, é uma honra imensa fazer essa apresentação e ter a senhora aqui. A gente está muito feliz. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Eu faço minhas as palavras do secretário Reines. Quando vocês nos apresentam, a gente sabe que teve um carinho, né, de busca do nosso percurso, da nossa trajetória de vida. E sempre que precisar, pode chamar. É um prazer falar do que a gente faz, falar da nossa missão.
Estava aqui pensando, ouvindo, falando e pensando, assim, de como é importante que a gente está aqui hoje com o tema tecnologia e inovação no estado do Ceará. E como é importante, por exemplo, assim, saber que nós temos duas pessoas que são muito integradas a duas questões que são muito importantes, né? Por exemplo, o Reines vem com essa experiência de secretarias regionais, com as comunidades, conhece o que a população de fato precisa, né? A secretária, por sua vez, tem um vínculo muito grande com a academia, né? Tem experiência na gestão pública da área de saúde, né? E tem muita experiência com a academia. Então, a gente ter esses dois olhares juntos, né? Fazendo tantos projetos juntos. Dito isso, eu fico, assim, muito feliz de entender que nós temos representantes dentro da gestão que me parecem representantes da população, das pessoas também, né? É assim que vocês se sentem nos lugares onde vocês estão hoje e comandando tantos, né, à frente de tantos projetos de inovação e tecnologia para os cearenses?
Sim, e se eu não me sentisse dessa forma, talvez eu não tivesse tanta satisfação em conduzir, né? É uma pasta grande. E é claro que cada uma tem sua missão, mas a nossa é de fomento ao ensino, ao empreendedorismo e à inovação, que precisa ser continuada com a entrega dessas pessoas capacitadas, dos produtos, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Só há desenvolvimento se você tiver uma pessoa capacitada para tanto. Então, a primeira integração que eu vejo é essa, de continuidade e de trabalhos conjuntos até para que essa continuidade flua. Com relação a quem está na ponta, no meu caso, na ponta está o cidadão mesmo que precisa dessa educação, seja superior ou tecnológica, está o professor que precisa ser qualificado, e aí a gente termina pensando nas nossas universidades, são 7 públicas, né? No estado mais de 85 campi, mas tem os professores que têm demandas também muito, muito importantes. Além disso, os técnicos administrativos e de laboratórios, porque sem eles também a vida acadêmica não funciona. E, além de tudo, como a gestão é feita e para quem dentro desses ambientes, porque a gestão também não vamos pensar, a gestão começa dentro da instituição, antes mesmo que chegue à secretaria. É. Então, eu me sinto contemplada com isso.
É, assim, a verdade é que o liderado ele tende a seguir o líder, né? Então, assim, tem sido um processo de vivência muito forte quando a gente tem um governo que o líder maior tem esse nascimento do contato com as pessoas, do contato, do atendimento às pessoas, né? Uhum. Seja da calçada do Preto Rap, lá no nosso Pirambu de Guerra, ao escritório do Ricardo Cavalcante na Federação da Indústria, tem esse viés de você poder sentir o que pendula dentro do peito de cada um, né? E assim, é o que as inteligências vão descobrir e as oportunidades que o nosso Estado tem, né? Assim, porque o tempo, ele discorreu, né? Veio várias gestões, às vezes a gente até discute um pouco quem vai liderar o projeto, mas a gente não abandonou ele, o projeto é esse, do cearense. Com a terra que é desafiadora, sim, e tem isso como principal ativo. Uhum. Aqui ninguém reclama da gente ter as adversidades climáticas que a gente tem, a gente valoriza as condições que a gente tem, de ter um porto mais perto da Europa, tá certo? Da África, se você pegar o canal do Panamá, da Ásia, se você pegar aqui as estruturas que a gente tem com os cabos chegando, 18, dos 18 cabos que chegam no país, 16 estão aqui. Sim. Isso pelas vantagens geográficas que a gente tem, que pode produzir uma agricultura tecnificada, com ambiente controlado, sabe, sustentável. E isso tudo a serviço de uma população que tem um emprego, sim, como atendimento, mas que a gente já ousa também a pendular dentro da característica do ganho salarial, de quanto que essas pessoas vêm a perceber pelo trabalho que têm. Quando a gente tem um líder nesse sentido, um conjunto de líderes nesse sentido, facilita muito, porque é o norte que todos nós somos indicados a seguir. E esse tem sido um exercício.
Sim, muito bom. E aí, quando vocês falam isso, eu me recordo aqui do programa Cientista-Chefe. E é um programa que tem um entrelace aí entre CCTS e SDE também. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o programa Cientista-Chefe, né? Para explicar para quem está nos ouvindo o que é o programa Cientista-Chefe, qual é a função específica. Hoje tem quantos, né? Como é que ele se torna, como é que um cientista-chefe se torna cientista-chefe?
Como é que são escolhidos,
né? Na verdade, não é uma escolha aleatória, porque o programa Cientista-Chefe, ele, desde 2018, ele tem sido construído pela Secretaria com a FUNCAP. Atualmente somos 26.
E crescendo.
E é um exemplo para o país. Por que é um exemplo para o país? Porque aqui o Cientista-Chefe, ele tem um norte, que é articular o que de melhor existe de conhecimento produzido, vamos dizer, nas universidades, e que às vezes são grupos de pesquisa históricos que trabalham, por exemplo, com a violência, que trabalham com a gestão de água, né? E essa excelência pode dar respostas à gestão pública. Então, essa é a missão principal. E a gente tem conseguido articular essa excelência que está lá na universidade, aí com um grupo, Você envolve doutorandos, mestrandos, bolsistas de iniciação científica num projeto.
Nas três estaduais, secretária?
Das sete públicas.
Das sete públicas.
Podem ser selecionados ou indicados pesquisadores de determinadas áreas. A área de saúde, começou pela saúde e segurança.
Tá.
Né? E aí foi expandindo. Uhum. A área de controle, né? Controle fiscal, foi expandindo. E hoje temos uma proposição de que cada cientista-chefe, ele deve ser, vamos dizer assim, selecionado com base na pergunta do órgão.
Uhum.
Por exemplo, eu vou dar o exemplo da secretaria. A gente tenta avançar na compreensão de como as políticas públicas em educação superior avançaram para mais doutores, como é que a gente interiorizou e fixou essas pessoas lá no interior, como é que a gente está avançando com relação na estrutura de integridade, de controle interno. Uhum. Né? Então, existem demandas específicas de cada secretaria. E cada secretário envia uma carta, na verdade, um ofício, e estes projetos são avaliados por uma câmara técnica.
Oh, muito legal. Bem avaliados.
Muito bem avaliados por uma câmara técnica, porque é algo que vai trazer uma resposta. Geralmente, eles têm de 1 a 2 anos para atingir as metas pactuadas com aquela secretaria. E, às vezes, se entrelaçam com outras secretarias quando tem, às vezes, uma demanda comum. Temos construção de plataformas na transição digital.
Que legal.
Então, e temos avançando, por exemplo, na questão da segurança pública. O Espia, por exemplo, foi um
veio do cientista.
Veio do cientista-chefe.
Outros projetos, outras ações que já estão sendo desenvolvidas que nasceram do cientista-chefe.
Os próprios sistemas de controle do Tribunal de Contas do Ceará.
Olha.
Na verdade, no âmbito da economia, né, ela é responsável por esse salto, né, essa coisa de sair da ciência pura e ela poder sair a ciência aplicada ao fato social, né? Você vê cacau, volta do café de sombra.
Do café de sombra.
Então, isso para ficar dentro da ciência aplicada ao setor da agricultura, mas isso ele se espraia por todos os ramos. Agora nós estamos, por exemplo, com o cientista-chefe para trabalhar os negócios de impacto, que é uma lente nova que a gente vem trabalhando para que a perspectiva da economia também possa enxergar as oportunidades de negócios, mas que possam tratar de problemas sociais e ou ambientais. Então, a participação do cientista-chefe é determinante em coisas bem simples, desde a construção de um cadastro comum ao que o setor vem praticando, a propriamente a poder influir em aplicações. Eu hoje vejo, com a parceria da nossa Universidade Estadual, por exemplo, nós estamos desenvolvendo aí um blend de carvão que vai utilizar o substrato do coco. O coco triturado com o blend do carvão vai ser queimado dentro de uma térmica, por incentivo de uma empresa e pelo trabalho que foi trabalhado dentro desse desenho.
Inovação com sustentabilidade.
Inovação com sustentabilidade. Aqui a gente atendendo aí a dois problemas sociais importantes, né? A destinação, por exemplo, do substrato do coco, que a cada coco que a gente consome no Ceará e aqui a gente consome bem, 1,2 quilos vão para o meio ambiente.
Uhum.
Então, de repente, a gente resolve esse destino, transforma em recurso e bota esse recurso na mesa do cearense. Então, isso é uma coisa que o cientista-chefe tem nos ajudado e muito.
Por que é que a gente consegue ter esse sucesso? Porque aqui no Ceará a gente, e aí eu concordo com o Renan, depende da liderança, a gente tem um líder, né, que tem isso, que nos guia e reforça, é que a gente consegue articular academia, empresa e gestão.
Você vê, por exemplo, né, a ideia que o público, de uma forma geral, tem do cientista é aquela ideia que o cinema traz, né, da pessoa de jaleco lá no meio do bocado de experimento, que você
longe
nem entende direito,
né,
para que serve. E o cientista-chefe traz a ciência para o dia a dia.
O Renes falou agora há pouco sobre negócio de impacto, que eu não sei se é todo mundo que sabe o que é. Eu fiquei aqui com as dúvidas. E aí, eu queria muito, até assim, para te colocar para falar sobre isso, lembrar também que este ano, né, o Ceará lançou o Plano Estratégico para ser referência nacional em negócios de impacto.
Isso,
né?
Isso.
Uma iniciativa que busca também prosperidade econômica com responsabilidade social e ambiental. Aí, era aqui que eu queria muito que você pudesse explicar para todo mundo, Rênis, o que é exatamente um negócio de impacto, né? É, e em que pé está esse plano, e se ele já vem sendo modelo, como é que está? Fala um pouquinho sobre ele.
O governador Eumano nos fez uma provocação muito interessante. Como é que a gente pode, de alguma forma, trabalhar para que a gente veja problemas sociais e ou ambientais que possam receber respostas, que sejam negócios que gerem renda, mas que você possa contribuir, por exemplo, para a empregabilidade da mulher que tem uma dificuldade, o destino de um resíduo sólido.
Sim.
Como é que você pode pegar esses recursos, transformar em ativo e poder fazer chegar um tanto mais longe? Hoje a gente tem aqui um grupo interessantíssimo, liderado pelo ICE, pessoas festejadas pela sociedade em si, como é o caso da Tiziana Rolim, que tem dedicado a vida inteira dela, da Bia Fiuza, dentre outras pessoas que têm dedicado a vida para isso, e elas se juntam conosco em uma estrutura para poder pensar como é que a gente consegue fazer da resposta econômica a condição de poder atender a problemas sociais e ou ambientais que se apresentam, né?
E em que pé estamos nesse plano?
Nós estamos bastante avançados.
O
estado
do conselho, né? É o segundo estado.
Já temos
um conselho, segundo estado no país.
Secretária Sandra, com as estruturas dela da FUNCAP, já destinou, por exemplo, R$1 milhão para apoiar 10 empresas que têm como foco os negócios de impacto para poder fazer uma aceleração dessas estruturas. Nossa ADES também já destinou um recurso interessante.
O ano passado a gente já conseguiu lançar edital numa estrutura do Corredores Digitais para mulheres, principalmente que trabalhassem, por exemplo, com artesanato a partir de desperdício ou de resíduos de frutos, né?
E assim, a entrega...
Onde é que a gente... Desculpe, Rênis, onde é que a gente vê esses editais, esses 10 editais que você disse que
os editais estão nos nossos sites,
certo,
né? Estão no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também da Secretaria nossa de Ciência e Tecnologia, tá certo? E assim, tem um trabalho que é importante que a gente faça, porque não é só esse negócio, assim, o negócio pequeno que é tão importante, que pega tanta gente, mas também negócios grandes, como o que a gente está aqui falando, desse carvão que passa a ser a estrutura. E, por exemplo, o Grupo Diamante já vem com a gente para selecionar um empreendedor de impacto que vá pegar o resíduo, por exemplo, de uma praia da nossa fortaleza e destine o resíduo inteiro triturado, entregue lá na porta da universidade para virar esse desenho. A escala posterior disso, uma vez que a gente tem os industriais juntos conosco, são as caldeiras dos mesmos também fazerem essa resposta e, por exemplo, a gente se livrar do resíduo do coco.
Sim.
Na condição de passivo e ser o ativo que é e que precisa ser assim tratado. É, eu digo porque a gente tem um interesse, inclusive, de estruturas de outros países, chineses estão aí vindo estudar, interessados em vir buscar esses recursos. E como é que a gente transforma isso em oportunidade? Porque a gente não pode, por exemplo, esquecer do catador que está na cadeia. A gente não pode entender que o substrato também pode virar peça para poder trabalhar como estrutura dentro do nosso artesanato, entendeu?
Ou
então isso
até
tudo se dobra.
Como malha, né? Manta para os animais. Eu vou reforçar a questão do que eu disse antes. O papel da secretaria, das suas vinculadas, é estímulo e fomento ao empreendedorismo e à inovação. E isso vai desde a formação de pessoas, por exemplo, que a gente faz junto com a SEDUC.
Sim.
Existe uma disciplina chamada gestão de startups. E quem é responsável por essa capacitação e de multiplicadores desses, né, desses professores para essa disciplina, é essa CTS, embora o público beneficiado vai estar na educação básica.
Sim.
Então, assim, a contribuição dessas estruturas que o Estado hoje tem integradas ao mercado, integradas ao tecido social, é de uma tração descomunal.
Absolutamente.
A gente está abrindo aqui um leque de oportunidades e de conhecimento.
É, de revelações, né? Assim,
eu acho que esse é o termo mesmo, de revelações. E aí eu vou continuar nessa linha. E eu quero citar uma outra, que é um evento que eu acho maravilhoso. E eu acho a Feira do Conhecimento a coisa mais maravilhosa que tem.
Mais linda do mundo.
E eu queria, secretário, que você falasse um pouco sobre a Feira do Conhecimento, né? Como é que ela surge nesse contexto, né, de democratização, de difusão do conhecimento, de inovação, né? E como é que o que sai de lá pode ser aplicado no dia a dia?
A Feira do Conhecimento surge a partir dessa necessidade de mostrar o que o cearense faz para o próprio cearense.
Isso é legal demais. Né?
Isso começou em 2015, no próximo ano vamos fazer uma década. E aí a gente promete fazer as nossas ruas, né? E você passeando ali pelos 10 anos. Já estou dando spoiler.
A gente adora spoiler.
Mas essa é a primeira... Como popularizar a ciência, mas mostrando para o cearense que a gente é vitrine, mas é vitrine para nós e para o mundo também.
Sim.
E que esse conhecimento, ele perpassa desde aquele inventor popular, popular, que faz ali uma alteração ali no arado dele, isso é inovação, né? Até a ponta de deixar algumas empresas já aceleradas um pouco, né? Já um pouco prontas para receber investimentos, que foi o que a gente fez agora no Conexão e Capital.
Sim.
Então, e o que é que a gente leva? É porque cada vez que esses estudantes, nós os provocamos, e a gente provoca estudantes nas 14 macro-regiões, é estimular as vocações, estimular a criatividade e melhor. A gente tem observado que ao longo do tempo, os professores têm levado temas que às vezes são do próprio projeto de mestrado, de doutorado deles.
Uhum.
E eles integram esses alunos meio como iniciação júnior.
Uhum.
E quando eles vêm e trazem isso para a Feira do Conhecimento, são mais de 20 mil visitações, quem está chegando vê, opa, o que é que eu não fiz ainda, ou eu posso me estimular a fazer?
Às vezes, a inovação, as pessoas têm a ideia de que é o eureka, né? Aquela,
total,
aquela ideia que você tem assim e, de repente, sai a teoria da relatividade. Mas não é. A inovação, ela precisa chegar ao ponto de disrupção. Não é aquela ação
isso,
da
é
curva
isso.
da disrupção. A gente falou do arado que é adequado à terra em que a pessoa se encontra.
O agricultor externo.
Sabe? E o cearense, ele é muito criativo por isso. Hoje o Ceará ousa produzir celulose no meio da caatinga.
Isso é demais.
Sabe? Utilizando tecnologia.
A biotecnologia hoje de produtos naturais, que a gente tem cursos aqui nível 7 de produtos naturais, de caatinga.
Sim.
A gente articula no estado todo.
O Ceará passa a estar dentro dessa disrupção que o mundo pede. O Ceará hoje é uma esquina do mundo.
É.
Com a chegada nossa da Transnordestina, que chega esse ano aqui, que já chegou em solo cearense, mas que operacionalmente estará no porto no final do ano que vem, até o final do ano que vem.
Inclusive tido como na esquina do Atlântico.
Sem
né?
dúvida, porque é isso, né?
Você literalmente.
Você tem ideia dos 18 cabos que chegam aqui. A gente tem, assim, uma larga malha rodoviária sendo instalada durante os anos. Temos uma ferrovia chegando, que é um caminho.
E outra coisa, viu? A gente foi pioneiro das infovias, inclusive.
Sem
o cinturão
dúvida.
Digital... É uma forma. O que é o cinturão digital? É exatamente a infraestrutura para distribuição dessa internet, de rede, e que os outros estados não têm.
A gente tem lítio a 70% ali em Sobral, que daqui a pouco vai estar virando bateria, que vai estar dentro dos nossos, levando energia para dentro dos nossos data centers, e as informações vão para o mundo. Hoje a gente já tem aqui no Cearense, aqui em solo cearense, produção de carro elétrico de cabeça chata, da General Motors.
Uhum.
Será o primeiro de uma série de indústrias que vem se instalar aqui. A gente está já discutindo com pelo menos mais 7. A gente não pode aqui falar em razão do segredo coisa funciona.
É.
E saber o seguinte, vem para cá por quê? Porque nós temos belos olhos? Não. Porque a gente tem um porto que é eficiente, que tem características de calado, com capacidade de poder levar a carga que permite, porque a gente tem uma mão de obra qualificada e em condições de fazer esse desenvolvimento, porque a gente tem uma infraestrutura de logística interna do Estado que auxilia a essa coisa, e porque a gente não perde negócio. O cearense não perde negócio.
Inclusive, quando a gente fala em data center, a preocupação com o ambiente, com o sustentável, ela existe. Precisa resfriar, porque consome energia? Precisa. Mas temos aí pesquisa na área de reuso de água, que pode ser usado. Nós temos aí pesquisa articulando-se com outras universidades do Nordeste para novos materiais que sejam mais eficientes e menos emissores de calor.
Eu já ia entrar nisso. Eu já vi, inclusive, um produto que ele usa que não é água e que ele tem uma eficiência melhor de tratar essas questões, e assim, são desdobramentos que a ciência é que vai fazer a resposta. Vamos acunhar, porque o negócio é sério.
Eu queria uma fala que eu acho importante, de um tema que eu acho super importante, que é a Fiocruz lá no Eusébio.
Ah, é. O Polo de Saúde do Eusébio, que tem um ecossistema que é super bacana e diferente aí pra gente falar.
Sim. A Fiocruz começou aqui também há 10 anos, né, ali no Polo de Eusébio, e tem recebido pesquisadores das nossas universidades, de universidades também fora do Ceará, fora do país, e nesse contexto avançou para trazer para cá o Instituto Pasteur, que trabalha com imunoterapia. Né? E aí, imunoterapia o que é? Trabalhar com insumos para vacinas, né? Nesse contexto, para a gente trabalhar com vacinas, a gente precisa também ter quem produza esses insumos. E aí, o Ceará tem essa possibilidade de transpor essa pesquisa. E aí, também tem uma articulação com os municípios do entorno para articular também o ensino básico. E ainda, há algumas tratativas, por exemplo, do Instituto Federal, também para aquela área.
Tive, assim, a grata felicidade de poder ver esse projeto lá atrás ser estruturado sob a liderança do Dr. Carlile Lavô, então secretário de Saúde, uma pessoa da cabeça diferente, eu acho que um dos grandes pesquisadores e, assim, um grande cearense.
Ele continua fazendo a pesquisa dele.
Sem dúvida. Sofreu um revés importante com a perda da dona Miriam, que era uma pessoa determinante nos trabalhos que ele fazia, né, que ele faz, né? Mas está lá trabalhando até hoje, já com larga idade, mas com a clara evidência que teve, por exemplo, para criar o Programa de Saúde da Família, quando vinha recurso para seca e ele pegou, trocou o dinheiro por assistência, ele fez essa mesma coisa dentro da ciência e tecnologia, sob a liderança do Instituto. Né? Então, assim,
Na época você estava na CESA.
Eu estava na CESA quando a gente começou a conversar sobre isso aí, e aí, quando ele saiu da secretaria, ele já encampou essa agenda sob o braço. E de lá veio nesse processo sendo desdobrado.
Mais uma secretaria articulada, Secretaria de Saúde.
Sem dúvida. Totalmente. E aí o que é que acabou acontecendo, né? Essas coisas trazem para o estado do Ceará a vanguarda da pesquisa e a pesquisa aplicada. Você vê, por exemplo, que quando a gente fala aqui nos grandes e que estão sendo tratados dentro da comunidade científica, um brasileiro com esse processo que tem da Vobito, que é de produção de um inseto modificado, né? Isso é uma tecnologia que vem para cá e passa a condição de você ter outros usos. A gente está usando aqui para as questões ligadas ao Aedes aegypti, mas pode ser usado na agricultura vastamente. Essa é uma, sem dúvida, mais uma vertente, assim como foi que é a agricultura irrigada, como vem sendo a indústria, como vem sendo a produção de serviço tecnológico, o Estado passa a ter como ativo e que vem, na sequência dos anos, desdobrar em resultado e mais renda para o nosso Estado.
Sim. Eu queria falar um pouco também de programas que a CSTS tem de longa data.
Sim.
Um deles é o Corredores Digitais.
Sim.
Né, que vai desde a ideação, ou seja, aquela pessoa que tem uma ideia de um processo de inovação, que ele acha que não é inovação, ou ele tem uma ideia que acha que vai transformar numa empresa. Isso é feito nos ambientes de inovação que a gente cadastra ao longo das 14 macro-regiões. Você tem um ambiente que você pode receber mentores, pode receber as pessoas e dizer que não é só o ensino presencial que avançou no Ceará. É, o ensino à distância de qualidade, em parceria com o MEC, né, com as prefeituras, o governador pensa...
interiorização
da interiorização. A gente, né? pretende, enquanto secretaria, atender, né, o chamado do nosso governador, que a gente consiga, ao final de 2026, atender os 184 municípios com a disponibilidade de educação presencial e ou à distância.
Tá.
Então, para a gente isso é muito importante. E a qualificação, a gente já está chegando aqui no final do ano com mais de 14 mil pessoas capacitadas, desde curso de formação inicial e continuada até programação. E o ITA, né, que a gente tem articulação também, que vai abranger engenharia de sistemas e bio, né, engenharia, bioengenharia.
Não tem quem segure o Ceará.
Coisa demais.
Então, assim, esse entrelaçamento da nossa ciência e tecnologia na inovação, no Eureka do Simples, é muito importante, sabe? Para que a gente possa poder chegar com essa capacidade que o cearense tem, a inteligência cearense tem. Mas, principalmente, seguindo uma trilha de desenvolvimento com tecnologia.
Se você que está nos ouvindo quiser saber mais novidades ainda, eu vou deixar dois sitezinhos aqui. O primeiro é o www.sct.ce.gov.br, que é o site da CCTES. E o outro é o www.sde.ce.gov.br, que é o site da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do Ceará. Tudo que a gente conversou aqui...
Que desenvolve o humano também, né?
Tem que ter, né?
Porque não tem economia,
quem faz, né?
Então, pessoal, tudo que a gente conversou aqui, muito mais, você encontra nesses dois sites aqui.
Muito legal, minha gente. Que alegria ver a tecnologia e a inovação sendo tratado com tanta humanidade, né? Por dois grandes humanos, duas grandes pessoas, né? Assim, com um olhar tão valoroso, né? E grandioso. Vocês tornaram esse assunto muito simples, né? Trouxeram aqui o tempo inteiro com muita clareza para a gente. Muito obrigada, viu, por esse debate.
Maravilha, maravilha. A gente só tem a agradecer mesmo.
Tamo junto.
Muito obrigada.
Obrigada.
E Fabiano Formiga vem chegando por aqui de novo com sua fértil música popular nordestina, muito bem agarrada com elementos da música eletrônica contemporânea. Agora, a gente fica com o Arrocha Groove.
É isso, mano.
Fiquei pensando, a tecnologia vem, sim, lá da invenção do fogo, da invenção da roda, mas ela passa também pelo rapa-coco, né,
Eita,
Beto?
Rapaz, agora falou numa tecnologia de alta categoria, rapa-coco. Olha.
É, passa mesmo, viu?
Passa
rapa-coco. Quem nunca teve um rapa-coco em casa?
Pois é, não sabe o que é cultura, não sabe o que é um coco bem rapado.
Não sabe o que é um docinho de coco bem feito.
E um coco em uma tapioca?
Bom demais.
O rapa
meu amigo.
E não é só isso.
Você bota no tamborete, você fica sentado no tamborete.
Você só...
Meu Deus do céu, meu pai, pra fazer o din-din de
fazer
coco.
E tu já viu aquele meninozinho também, que chamado cabeça de rapa coco? É o meninozinho que tem aqueles cabelinhos só até aqui.
Vixe, é mesmo.
É, o cabelo.
Rapaz, mas deixa eu dizer, tem só isso não, viu? Tem outra coisa.
O quê?
Eu acho que o Tarcísio tinha na casa dele.
O que é?
Moedor de carne mimoso.
Vixe, rapaz. Aí você fazia duas, tinha duas formas, tinha duas peças. Uma pra tirar ela bem fininha e a outra pra tirar os pedaços.
Exatamente.
Do mimoso.
Aqui em cima. E ficava passando. E ainda tinha ratoeira. Matava os ratos, tava o queijinho.
Essa... é uma tecnologia.
E o carrinho de mão também, viu?
Que carrinho de mão é bom demais.
Rapaz, eu já vi uma vez, eu tenho que contar isso aqui, eu já vi uma vez, na 25 de março.
Lá em São Paulo?
Lá em São Paulo. O cara vendendo perfume da Boticário no carrinho de mão.
Não,
com ela, né?
Gente,
da Boticário.
Não.
Lá no São Gerardo, tio.
Tá levando essa emenda, ela?
Uma bodegueira. Dona Heloísa, que os cabas, quando ficava bêbado, botavam no carrinho de mão e mandavam pra casa.
Olha,
e cobravam R$1.
R$1 o transporte.
No carrinho de mão.
Era um Uber na época.
E aí, isso passa pela pílula do mato. E é pílula, viu?
É pílula. Porque, na verdade, era pílula do Dr. Matos, com dois T's.
Exatamente.
Aí o caba disse pílula do mato. Que muito bom pra tratar de gogo em galinha.
Passa pelo pano de coar café.
Que é o chamado pano de coar dentro, né?
É,
o café,
pano
né?
De lá em casa tem até hoje, viu? É bom o café coado.
Minha
cara, é bom demais.
Olha,
naquele pano que você trouxe assim, né?
Tem os dois pedacinhos de pau
de
aqui.
De pau,
ó. Parada aqui. A gente tá dando aula, mais aula de tecnologia do que a escola técnica.
Mas isso tudo, porque esse homem é o quê, hein? Que a gente tava chamando ele nesse instante de quê? Laboratório da fuleiragem.
O laboratório da fuleiragem. E interessante, né? O saber popular. Ele tem tudo a ver com o que é ciência mesmo.
Total.
Sabe?
Total.
Então, o cara do interior sabe o homem do interior. Ele diz, rapaz, tudo tem uma ciência.
É.
Por exemplo, os profetas da chuva, sabe? Das pedras de sal de Santa Luzia. O jumento, quando começa a suar demais, os vazios. O João de Barro, quando vai fazer a casinha dele. Então, tudo isso é ciência. É. A formiga.
Isso é ciência e é a tecnologia dos bichos,
dos
né?
Bichos,
explicando
sabe?
Pra gente, dizendo que vai chover, dizendo que não vai.
Com
dizendo
poesia.
Que vem vento, com que poesia. Vem.
Bacana.
É.
Então, está ligado, o João Neto. João Neto, né? Que
sim.
O humorista daqui. Ele estava no Rio de Janeiro, na Globo. E pegou uma Kombi para ir até o Projac, aí o carro quebrou. Ele disse, rapaz, deu prego, foi? Rapaz, ninguém entendia o que era aquele. Está ficando doido.
Agora, de onde foi que surgiu deu prego?
É.
De onde foi porque deu prego?
Deu prego.
Deve ser um prego no pneu, aí o carro parou. Talvez seja daí,
será
né?
Será que é isso?
É daí, com certeza. Ainda aí. Deu prego.
Mas eu fiquei pensando, foi em outra coisa aqui. A gente começou a falar aqui, carro elétrico, sustentável, tecnologia. Que corra mais sustentável que o carrinho de mão e o cabo ainda faz atividade física, precisa fazer nem academia.
E tem mais, o carrinho de mão mais antigo, a roda não era um pneu, sabe? Como a gente vê, um pneu desse de moto. Era ferro, meu amigo. A roda era de ferro. Rapaz, fazia uma zoada.
E nessa cor de carro velho, Ford Prefect.
É um carro antigo que tinha, eu acho que ele era da década de 40, 50, chamado Prefect. E a gente só chamava de Prefect. Era um carro tão antigo, né, que... E aí quando você via depois um carro antigo desse, você dizia, parece um Prefect, velho.
Homem, pelo amor de Deus.
O que é o cara que é tarimba?
Tarimba. É o cara que tem categoria, sabe?
Categoria.
Tarimbado, é expert, perito, especialista.
Especialista.
É o cara que tem...
Inteligência de categoria.
Inteligência de categoria.
Porque o cara que não tem inteligência de categoria...
É um tapado. Brocoió.
Brocoió. Entendi, total.
E o contrário de progresso, que a gente chama de crescer a moda rabo de cavalo, é quando cresce para baixo.
Vai para baixo.
Para baixo, é.
E está crescendo a moda rabo de cavalo. Era eu que tinha uma bodega, rapaz. Só vendendo toicinho, não podia ir para frente.
Vendendo fiado.
E tanhanhã, você sabe o que é um tanhanhã?
Não.
É aquela zoada que faz o carro quando quer dar partida na máquina, no motor, e não pega, não funciona. Aí o carro faz tanhanhã, 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 tanhanhã. E é legal que o cara diz assim, ei, funciona. Funciona. Bote para funcionar. É. Ele mesmo manda, funciona.
Funciona.
E dizer massa cinzenta, quando quer... Falar inteligência.
Categoria.
É muito cearense, né, Tarcísio?
Tem massa cinzenta, viu, bicho?
É.
Mas sabia que eu preferia não ter massa cinzenta, mas ter dinheiro muito. Porque hoje o que eu tenho muito é dinheiro pouco.
Nós, meu filho.
E para ficar por dentro dos serviços e das ações do governo para você... Cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Gostou? Quer participar do nosso próximo episódio? Ele será todo sobre o programa Ceará Sem Fome. E Lia de Freitas, primeira-dama do Ceará, estará aqui no estúdio com a gente. Tem alguma dúvida sobre o Ceará Sem Fome? Quer mandar pergunta para a Lia? Só falar com a gente no zap de sempre, tá? É o 85 98956 1393. Manda lá teu nome, diz onde tu mora e solta tua participação. Até já, gente!
E bora ficando por aqui. Com as conexões globais e a cultura digital da obra-prima pela internet do divo Gilberto Gil, nela, esse baiano universal consegue deixar acessivelmente criativos termos do mundo digital. Gil simplesmente compara a navegação tradicional à navegação virtual, mostrando como a internet pode ser um novo meio de travessia e conexão entre as pessoas e as culturas. Beijo e velejo, meu povo. Tchau.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website. Da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link num site de Helsinki que para abastecer.
Os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca avisa.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.